Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Enyori a Cabeça como Divindade, História, Cultura, Filosofia e Religiosidade Africana. Márcio de Jagum apresenta uma introdução ampla ao conceito Yorubá de Ori e a seus desdobramentos na cultura e na religiosidade de matriz africana, especialmente no contexto do candomblé brasileiro. Trata-se de uma obra de caráter informativo e interpretativo, escrita por um babalorixá, que articula referências filosóficas, noções de língua iorubá, práticas rituais e debates históricos. Seu ponto de partida é a tradução literal de Ori como cabeça, mas o livro enfatiza que o termo designa também uma dimensão espiritual, individual, princípio de consciência, destino, proteção e vínculo singular do sujeito com o sagrado. A proposta não é reduzir tradições iorubás a equivalentes ocidentais, e sim oferecer instrumentos para compreender seus próprios valores e categorias. Ao abordar temas como criação, livre-arbítrio, reencarnação, ética, ancestralidade e inimigos espirituais, Jagun também posiciona esse conhecimento como relevante para a educação das relações étnico-raciais e para o enfrentamento de leituras preconceituosas sobre as religiões afro-brasileiras. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Ori como divindade pessoal, e não apenas como a cabeça física, o eixo distintivo do livro é a explicação de Ori como uma divindade pessoal. Embora a palavra Yorubá possa ser traduzida literalmente por cabeça, seu sentido religioso e filosófico ultrapassa a anatomia, refere-se à dimensão singular que acompanha cada pessoa, orienta sua existência e participa de sua realização no mundo. Essa formulação impede que Ori seja confundido simplesmente com intelecto, mente ou personalidade, categorias que não abrangem por inteiro sua função na cosmovisão iorubá. Ori reúne consciência, potencial, proteção e a relação individual com o destino. Por ser próprio de cada sujeito, não é intercambiável com o orixá cultuado por uma comunidade ou linhagem. Ele expressa uma individualidade espiritual irredutível. A tradição apresentada no livro atribui a Ori precedência no cuidado religioso justamente porque é essa instância que permanece mais próxima da trajetória de seu portador. A discussão também ajuda a compreender por que a pessoa nessa perspectiva não é definida apenas por forças externas. O pertencimento comunitário, os orixás, a ancestralidade e as circunstâncias têm relevância, mas a caminhada individual demanda atenção ao próprio Ori. Jagun assim usa o conceito para expor uma noção africana de pessoa, em que identidade, responsabilidade e sacralidade estão intimamente conectadas. Em segundo lugar, Ori Inu, destino e a tensão entre escolha anterior e responsabilidade vivida, a obra explora a associação entre Ori e destino, tema central da filosofia iorubá. Em linhas gerais, a tradição distingue a cabeça exterior, ou Ori Odé, da cabeça interior, ou Ori Inu. A primeira remete à dimensão visível e corporal. A segunda concentra o sentido metafísico de interioridade, destino e orientação existencial. Fontes. Sobre o tema, descrevem a ideia de que o destino é escolhido antes do nascimento e durante a vida precisa ser reconhecido e realizado. Essa concepção poderia parecer determinista se fosse lida fora de seu contexto, mas o tratamento do Ori exige considerar a conduta, o esforço e as relações da pessoa. Destino não equivale a uma licença para passividade, nem a uma explicação automática para todo acontecimento. A vida é entendida como percurso no qual se procura alinhar escolhas, caráter e obrigações ao potencial inscrito na própria existência. Ao incluir discussões sobre livre-arbítrio, Jagun oferece ao leitor elementos para perceber essa tensão sem a resolver por simplificações. O valor filosófico do tema está em deslocar a pergunta: quem controla a vida? Para uma reflexão mais complexa, como uma pessoa responde àquilo que recebeu, escolheu ou deve cumprir. Ori se torna, portanto, uma linguagem para pensar a responsabilidade individual sem isolar o indivíduo de seus vínculos espirituais e sociais. Em terceiro lugar, ética iorubá, caráter, equilíbrio e cuidado com a própria interioridade, o livro não trata Ori apenas como objeto de crença ou conteúdo mítico. Ele o relaciona a princípios éticos e modos de conduzir a vida. Se Ori é a instância pessoal ligada ao destino e à proteção, cuidar dele envolve cultivar equilíbrio interior, bons pensamentos, autoconhecimento e relações que não desorganizem a existência. Essas formulações devem ser compreendidas como orientações situadas numa cosmovisão religiosa e não como uma técnica universal de bem-estar. Seu ponto central é que a pessoa participa ativamente da preservação de sua integridade espiritual e moral, a noção iorubá de caráter. Frequentemente expressa pelo termo Iwa em estudos sobre essa tradição, oferece uma chave para esse aspecto realizar o próprio caminho requer conduta, discernimento e responsabilidade diante dos outros. Jaguna aproxima esses princípios dos hábitos, valores e normas que estruturam a filosofia iorubá. Com isso, evita separar a religião de vida cotidiana, como se os ritos fossem um domínio isolado e a ética pertencesse exclusivamente a outra esfera. A atenção à cabeça, inclusive os cuidados relativos a seu respeito ritual, ganha sentido porque ela é concebida como lugar de vulnerabilidade e potência. A contribuição prática da obra está em apresentar o cuidado de si como compromisso ético e relacional, não como individualismo autocentrado ou promessa de controle absoluto sobre as adversidades. Em quarto lugar, ritual de ori e vocabulário iorubá como vias de compreensão do candomblé. Um diferencial declarado da obra é combinar reflexão conceitual com noções sobre o idioma iorubá e sua aplicação no candomblé. Essa escolha é relevante porque termos religiosos africanos frequentemente chegam ao público brasileiro por traduções incompletas, estereótipos ou usos descontextualizados. Ao explicar ori em seu campo linguístico e ritual, Jagun mostra que a palavra não é um símbolo abstrato disponível para qualquer apropriação, ela integra práticas, memórias, ensinamentos orais e formas específicas de relação com o sagrado. O livro também apresenta o ritual de ori como um dos referenciais importantes para entender os cuidados dirigidos à cabeça no candomblé, sem reduzir um ritual a uma fórmula pública ou universal. A abordagem permite perceber sua lógica, reverenciar e fortalecer a dimensão pessoal que sustenta o percurso de cada iniciado ou praticante. Esse ponto é especialmente útil para leitores externos às comunidades de terreiro, pois substitui a curiosidade exotizante por uma tentativa de inteligibilidade cultural. Para praticantes e estudantes, a sistematização escrita pode servir como apoio inicial, sem pretender substituir a transmissão autorizada nos contextos religiosos. A obra, portanto, valoriza simultaneamente pesquisa, linguagem e tradição oral. Sua utilidade está em indicar que compreender uma prática religiosa requer atenção aos significados das palavras, aos limites do que pode ser generalizado e à autoridade das comunidades que preservam esses saberes. Por último, Conhecimento Afro-Brasileiro, Lei 10. 639-2003 e Enfrentamento do Racismo Religioso. Ao situar a filosofia e a religiosidade iorubás no Brasil, ori também assume relevância educacional e política. A divulgação editorial associa o livro a elementos de pesquisa para o trabalho com a Lei 10. 639-2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. Nesse sentido, a obra pode auxiliar a corrigir uma lacuna recorrente à apresentação da África apenas como origem distante, escravizada ou folclorizada, em vez de continente produtor de sistemas complexos de pensamento, ética, língua e religiosidade. A discussão de ori oferece um caso concreto dessa densidade intelectual. Ela evidencia que noções de pessoa, destino, criação e responsabilidade foram elaboradas em tradições africanas com vocabulário próprio e continuam vivas, transformadas e recriadas em territórios afro-brasileiros. O livro também é pertinente diante do racismo religioso, pois combate a redução do candomblé à superstição ou desvio moral. Isso não significa pedir uma adesão religiosa do leitor. Significa defender condições de compreensão, respeito e pluralidade. A abordagem de Jagun se diferencia de materiais meramente panorâmicos ao tomar um conceito específico como porta de entrada para questões históricas mais amplas. Seu uso em ambientes educativos exige mediação crítica, respeito à diversidade interna das tradições e recusa de generalizações sobre povos africanos ou casas de culto. Ainda assim, oferece uma base valiosa para debates mais informados. Em conclusão, ori a cabeça como divindade é indicado a praticantes e simpatizantes do candomblé. estudantes de religiões de matriz africana, pesquisadores de filosofia africana e educadores interessados em conteúdos vinculados à Lei 10.639/2003. Também pode ser proveitoso para leitores sem experiência prévia que desejem substituir imagens genéricas sobre o universo iorubá por uma compreensão mais atenta de uma de suas. Categorias fundamentais. O benefício intelectual mais evidente está em mostrar que Ori não é apenas uma crença sobre a cabeça, mas uma elaboração complexa sobre pessoa, destino, caráter, proteção e responsabilidade. Na prática, o livro ajuda a interpretar por que o cuidado com a interioridade e com a cabeça possui sentido religioso no candomblé, sem converter esse cuidado em receita descontextualizada de desenvolvimento pessoal. Sua posição de destaque entre livros introdutórios sobre religiosidades afro-brasileiras decorre do foco concentrado em um conceito organizador. Em vez de oferecer somente um catálogo de orixás, festas ou ritos, Márcio de Jagun usa Ori para conectar metafísica, ética, idioma, ritual e história cultural. Essa integração torna a obra particularmente útil para quem busca perceber a coerência interna de uma cosmovisão, e não apenas acumular informações isoladas. A leitura pode exigir atenção de quem desconhece termos iorubás e práticas de terreiro. Mas esse esforço é parte de seu valor, convida o leitor a reconhecer categorias africanas em seus próprios termos, com respeito à tradição oral, à diversidade religiosa e à permanência afro-brasileira. Se você quiser apoiar Márcio de Jagun, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!